Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 32ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o vereador Samuel de Oliveira Guimarães para ler um trecho da Bíblia.
Ó Deus, ouve o meu grito, atende minha prece. Desde os confins da terra, eu te invoco de coração. Eleva-me sobre a rocha, conduza-me, porque tu és o meu refúgio, minha torre forte diante do inimigo. Vou habitar para sempre em tua tenda, vou abrigar-me no amparo das tuas asas, porque tu, ó Deus, ouvirás os meus votos e me darás a herança dos que temem ao seu nome.
Coloca em votação a ata da 31ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da 31ª sessão ordinária, aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 37 de 2015, de 25 de setembro de 2015. Estima a receita e fixa as despesas do município de Piedade para o exercício de 2016. Procedência executivo. Mensagem orçamentária. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei em anexo, o qual dispõe sobre orçamento, programa para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei 4.320, de 64. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo, devidamente estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo as novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e das finanças públicas, que, em conformidade com as alterações na codificação das receitas e despesas exigidas na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001. Ressaltamos que na administração vem cumprindo as exigências estabelecidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei nº 101, de 2000, artigo 212 da Constituição Federal e o disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 2000, conforme os quadros abaixo. Receita realizada no exercício de 2014. Receitas correntes, R$ 90.962.122,71. Receita tributária, R$ 9.593.956,48. Receita de contribuição, R$ 39.313,63. Receita patrimonial, R$ 1.407.543. Serviços. Receita de serviços, R$ 304.992,91. Transferências correntes, R$ 73.763.642,55. Outras receitas correntes, R$ 5.852.674,14. Receitas de capital, R$ 3.259.346,45. Alienação de bens, zero. Transferência de capital, R$ 3.259.346,45. Receita total, 94 milhões R$221.469,16. Por fim, esperando que o referido projeto permita um debate democrático entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a apreciação da proposta orçamentária para o exercício de 2016. Lembrando ainda que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Piedade, 29 de setembro de 2015, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício número 758, de 2015, da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional de Sorocaba, à Câmara Municipal de Piedade. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimos senhores vereadores, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 21 de nove de 2015, no valor de R$ 147.650, na conta vinculada ao contrato de repasse número 100-23-99, dígito 24, firmado com o município, assinado em 31 de 12 de 2012, no âmbito do programa Planejamento Urbano, que tem por objetivo o planejamento urbano, pavimentação no município de Piedade. Atenciosamente, Célia Marisa Molinari de Matos, Superintendência Regional de Sorocaba. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Frente Parlamentar da Defesa Civil. Tenho a honra de convidá-lo para participar da reunião de lançamento da Frente Parlamentar da Defesa Civil da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que contará com a presença do Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil. O Brasil é hoje o país com maior representação na campanha Cidades Resilientes, da Organização das Nações Unidas, ONU. São consideradas resilientes as cidades que têm capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de desastres e de maneira organizada, assim como prevenir a perda de vidas e bens. A finalidade da Frente Parlamentar é a de aumentar o grau de consciência e compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável, como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem-estar e segurança dos cidadãos. Deputado Mauro Bragato, coordenador da Frente Parlamentar. O encontro acontecerá dia 8 de outubro de 2015, quinta-feira, às 10 horas, no plenário José Bonifácio, em São Paulo. O CIPO, Círculo Piedadense de Orquidófilos, convida a Vossa Senhoria para participar da inauguração da sede social do Círculo Piedadense de Orquidófilos. Vossa presença é muito importante para nós. 11 de outubro de 2015, às 10 horas, no Parque Ecológico Colemar de Miranda Boto.
O projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, à Comissão. O ofício e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 112, de 2015. Solicita informações da visita da prefeita e de membros da administração municipal na cidade de São Paulo. Senhor presidente, considerando as recentes denúncias veiculadas pelo jornal Folha de Piedade, tratando sobre a delegação do município chefiada pela prefeita Maria Vicentina, que esteve em São Paulo em reunião política visando as eleições de 2016. Considerando que tal fato traz diversas indagações, haja visto indícios de uso do dinheiro público para fins eleitorais. Considerando ainda que, segundo divulgado em página de rede social do deputado Campos Machado, PTB, no encontro esteve presente o senhor José Marcelo de Souza, responsável pela MR Souza Assessoria e Consultoria em Administração. Considerando que a mesma MR Souza é motivo de grande preocupação, pois mantém contrato junto à Prefeitura Municipal, criando muitas dúvidas, entre elas o aval para a contratação da Castellucci, fato este ainda não foi esclarecido. Considerando que poucos dias após o encontro com o deputado Campos Machado, o PTB Municipal foi restabelecido, onde quem preside é cargo comissionado da atual gestão. Considerando que todos esses episódios reforçam grandes dúvidas sobre essas ligações pouco esclarecedoras. Diante de todos esses episódios, e para que possamos melhor compreender a situação e dar uma resposta à população, requeiro à mesa, ouvido o Egrégio Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal em exercício, solicitando que nos informe. 1. Se o senhor José Marcelo de Souza é pago com recursos públicos para assessorar o município, o que ele fazia em um encontro político partidário? 2. Qual é de fato e de contrato a função dentro da administração municipal do senhor José Marcelo? 3. Foi usado qual carro para fazer essa viagem? Por favor, fornecer placa, cópia do documento do carro e escala completa do carro oficial de 30 de agosto de 2015 a 30 de setembro de 2015. 4. Fornecer todo o roteiro dessa viagem, incluindo cópias dos ofícios recebidos e protocolados na cidade de São Paulo. 5. Quem esteve nessa viagem e utilizou o carro oficial? Por gentileza, enviar nome de todos que utilizaram o transporte. 6. Segundo informou a Prefeitura, acompanhou a viagem a senhora Marli Rodrigues, secretária da Saúde, que participou em evento em São Paulo. Por gentileza, enviar documentos que comprovem a presença da diretora da Saúde na atividade no Centro de Convenções Rebouças. 7. A Prefeitura justificou também que a delegação esteve na Secretaria da Habitação. Pedimos, por gentileza, cópia de documentos que comprovam a presença nesse local, tratando dos assuntos de interesse do município. 8. Existiu alguma ligação ou interferência política entre o encontro ocorrido dia 3 de setembro com o deputado Campos Machado, PTB, com a retomada do PTB no município a partir de 15 de setembro, tendo entre seus integrantes vários cargos comissionados da atual administração? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho e vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 113 de 2015. Solicita informações quanto a melhorias nas condições de trabalho dos coletores de lixo do município. Senhor Presidente, considerando a segurança dos funcionários públicos municipais, considerando o histórico de acidentes quando se trata da coleta de lixo através de caminhões, considerando que é observado coletores andarem em vias de grande fluxo e vias de grandes distâncias pendurados na caçamba de caminhões sem qualquer tipo de segurança, considerando que tal fato sempre trouxe grande preocupação a todos, no intuito de contribuir com propostas em busca de preservar a saúde desses trabalhadores fundamentais para nosso município, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal em exercício, solicitando que nos envie relatório onde nos forneça todas as informações sobre o assunto, incluindo perspectivas de melhor condições de trabalho a esses servidores municipais. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 114 de 2015. Solicita informações sobre a travessa da rua Eurico Vieira Cardoso, bairro Cotianos, altura do número 436. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito em exercício para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas à travessa localizada na rua Eurico Vieira Cardoso, no bairro Cotianos, altura do número 436. 1. A travessa encontra-se em área regularizada? 2. Se sim, está apta a receber denominação? 3. Caso não, informar qual é a real situação da área e o que está dependendo para sua efetiva regularização. 4. Existe interesse por parte do Executivo de que a travessa receba denominação? 5. Existe alguma restrição ambiental, sanitária, etc. para sua regularização? 6. A travessa atende a metragem mínima para ser utilizada e receber denominação? 7. Esta travessa é utilizada normalmente pela população ou existe alguma restrição? 8. Qual a localização exata da travessa? Favor enviar levantamento planimétrico, mapa, de sua localização. Justificativa. Essas informações são necessárias para que possamos dar continuidade ao projeto de lei número 3 de 2011, de minha autoria, que visa dar o nome de Joaquim Marques a essa travessa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de setembro de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 201, de 5 de outubro de 2015. Indica que seja passada a máquina e cascalhar a rua Felício Marçaroto, na altura do número 460, Vila Amâncio. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, seja passada a máquina e cascalhar a rua Felício Marçaroto, na altura do número 460, Vila Amâncio, próximo ao CDHU, Vila Quintino. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de outubro de 2015. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 202 de 2015. Indica a canalização de ribeiro que cruza a estrada que acessa o bairro Campininha. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, que seja canalizado de forma a evitar enchentes no ribeirão que atravessa a PDD 479, início da estrada de acesso ao bairro Campininha. Segue anexo abaixo-assinado dos moradores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de outubro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 203 de 2015. Indica a manutenção das estradas do bairro do Funil. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das estradas do bairro do Funil, iniciando as margens da SP-79, entrada da empresa Marcelli, até o bairro dos Leites, nivelar, apedregulhar e limpeza dos escoamentos de água. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de outubro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 204 de 2015. Indica a manutenção das ruas de terra do bairro Campininha. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das ruas de terra do bairro Campininha, nivelar, cascalhar e limpeza dos escoamentos de água. Segue anexo abaixo assinado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de outubro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 205 de 2015. Indica a manutenção das ruas e estradas de terra do bairro dos Leites. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das ruas e estradas de terra do bairro dos Leites, nivelar, cascalhar e limpeza dos escoamentos de água. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de outubro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 206 de 2015. Senhor Presidente, considerando que uma das maiores preocupações dos agentes públicos que atuam na área da saúde no país é a proliferação da doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti, conhecida como dengue, considerando que estudos científicos que estão sendo levados a efeito em institutos idôneos têm demonstrado que as plantas citronela e crolatária tem agido como método natural de combate ao mosquito da dengue. Resultado esse decorrente da implantação de tais plantas em várias cidades, como Juiz de Fora, Minas Gerais, Anápolis, Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, Teresina, no Piauí e Vitória, no Espírito Santo, onde foi demonstrado satisfatória eficácia no combate biológico. Considerando que, no caso da citronela, bastante conhecida pelos seus efeitos repelentes, a ação de apenas uma planta pode atingir uma área de até 50 metros quadrados, e que, quanto à crolatária, esta atrai as libélulas, predadores naturais do mosquito transmissor da dengue. Considerando, finalmente, que são reduzidos os custos para o cultivo de tais plantas, indico à chefe do Executivo que proceda os estudos técnicos científicos visando a implantação de um programa de combate à dengue que inclua o incentivo ao cultivo da citronela e da crolatária como método natural de combate à dengue. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 5 de outubro de 2015, vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Passamos agora aos inscritos em tema livre. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. São dois os assuntos que me trazem até esta tribuna hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nobres colegas que na semana passada aprovaram aí uma subvenção, autorizando, né, uma subvenção para a atleta Renata da luta de braço. Ela sagrou-se campeã mundial em Kuala Lumpur, na Malásia. Está chegando ao Brasil amanhã à noite, então o esforço dessa casa, todo o trabalho feito para que esse projeto pudesse ser aprovado em tempo hábil, para que ela pudesse contar com essa subvenção da prefeitura, surtiu efeito. E esse resultado da Renata, ele nada mais é do que a valorização do trabalho feito pela equipe Renovação de Luta de Braço, que tem aí atualmente 38 atletas federados, mais de 50 atletas treinando. Todas as competições, principalmente aquelas de novatos, tem sempre pessoas novas, jovens, né, que sempre tem aí a preocupação muito grande com esses jovens, do envolvimento dele em caminhos errados, e a luta de braços vem dando uma oportunidade muito grande para esses atletas, sob o comando lá do Ronaldo Sampaio, que é quem organiza todo aquele grupo, um grupo muito forte. Então, nossos parabéns. E aqui eu até faço uma sugestão para que a casa toda possa fazer aí uma moção de congratulação, um voto de aplauso, qualquer coisa semelhante, para que a gente possa realmente parabenizar essa atleta por ter conquistado o título mundial de luta de braço na Malásia. Outro assunto que me traz aqui, fiquei até contente, satisfeito, ele vai ser tratado também oficialmente, é sobre um dos requerimentos que o vereador Geraldo fez a respeito da visita da senhora prefeita e de alguns integrantes do governo no dia 3 de setembro na cidade de São Paulo. Eu tenho aqui já algumas explicações, aguardei a prefeita chegar para conversar pessoalmente com ela, para ter informações sobre o que aconteceu, que realmente é uma preocupação muito grande, e a gente tem que estar sempre expondo as coisas da forma mais transparente possível. Então, eu tenho aqui algumas coisas que podem já começar a explicar todo o dia daquele acontecimento, que culminou com um encontro no final da tarde com o deputado Campos Machado. E, realmente, conforme está descrito ali no requerimento do nobre colega, a prefeita foi de manhã com o Sérgio Kawa, que é o assessor da prefeita, a secretária de saúde, a senhora Marli, e foram participar de um evento que é o encontro com municípios do estado para ações de enfrentamento da dengue. Recebeu o convite, a prefeita confirmou a presença, e eles estiveram lá no período da manhã, nessas três pessoas do município, mais o motorista, o seu Luiz, que estava acompanhando a eles, levando o grupo, e participando desse evento importante aí nesse combate contra a dengue, que também vem de encontro aí com uma indicação do nobre colega Adilson Castanho, que tem bastante preocupação sobre isso, na indicação de algumas plantas que podem auxiliar nesse problema da dengue. A sequência, no período da tarde, a partir das 14 horas, a prefeita esteve realmente na Secretaria da Habitação, no núcleo do Cidade Legal, onde foi fazer a entrega de documentação com respeito à regularização fundiária do Jardim Sinibaldi. São muitos documentos, eles fizeram apresentação lá, precisaram apresentar assim, alguns estudos. Nesse momento ela já estava acompanhada pelo engenheiro Mauro e por outro assessor, que é o Manuel Júlio da Costa, que foi até a cidade de São Paulo para levar o Mauro junto com toda essa... Ficaram lá, tiveram que explanar toda as dificuldades que o pessoal de São Paulo estava encontrando para entender a localização, então levaram os mapas do local, tudo isso foi tratado, amplamente discutido, e por volta de 16 horas é que eles encerraram ali, e aí seguiram para a Assembleia para se encontrar com o deputado Campos Machado. O deputado não estava lá, estava atendendo no seu escritório, que é próximo à Assembleia, Nesse momento juntou-se ao grupo o doutor Marcelo, que está sendo citado também no requerimento, e eles seguiram juntos até lá para a entrega de um ofício, que está aqui, eu solicitei uma cópia, que foi entregue pessoalmente ao deputado Campos Machado, tem até aqui a assinatura dele, ele recebeu esse ofício solicitando a intermediação do deputado numa verba de R$500 mil para obras de infraestrutura urbana para a Piedade. Ficaram, acompanharam todas as pessoas que já estavam lá para tratar de outros assuntos, foram lá e, depois de tratar dos assuntos de interesse de Piedade, o assunto política surgiu e o que foi colocado ali foi também conversado. Mas o ponto principal desta visita foi essa solicitação de R$500 mil para o município. Inclusive já tem aqui, o encontro foi no dia 3, no dia 8 o deputado Campos Machado já encaminhou para a Casa Civil, no dia 10 encaminhou um ofício à prefeita de Piedade dizendo que já estava na Casa Civil para seguir com os trâmites normais para verificação da possibilidade de que esses R$500 mil sejam liberados para a Piedade, assim para que possa ser utilizado na infraestrutura urbana. Era só por hoje, boa noite.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também quero saudar nessa noite todos que se fazem presente nessa casa, em especial o ex-vereador Geraldo Amâncio, ex-vereador Gerson, também se encontrava nessa casa. Saudar a todos, pessoas que por aqui passaram e contribuíram com esse poder também. Obrigado pela visita. Fica aqui registrado. O que me traz à tribuna, mais uma vez, é agradecer ao empenho do deputado federal Herculano Passos. Tem uma carta ali do seu gabinete, em Brasília, onde inclui uma emenda de R$245 mil para o nosso município de Piedade. Essa emenda vem de uma das pastas que mais enfrenta dificuldade nesse momento, que é a questão... a pasta onde está o ministro Gilberto Kassab. Mas está aqui, né, e ele fala também da grande responsabilidade do município em oferecer toda essa documentação, porque a gente sabe que para receber essa verba, esse dinheiro, tem que estar com toda a documentação em ordem. Mas fica aqui, ele escreve dessa forma, que com elevada honra tenho a grata satisfação de comunicar-lhe que designei para o seu município, Piedade, uma indicação de recursos financeiros ao Orçamento Geral da União, para o exercício 2015, acerca do programa de planejamento urbano vinculado ao Ministério das Cidades, no valor de R$245.850. E aí fala da questão documental no qual a Prefeitura tem que enviar. Isso é um trabalho, é o reconhecimento de um trabalho, na verdade, não fiz esse trabalho sozinho, fiz na companhia de mais vereadores, desenvolvemos esse trabalho dentro do município de Piedade, ele teve aqui uma votação e agora vem nos reconhecendo com essa emenda parlamentar e tem outras encaminhadas, também tem a deputada Rita Passo, que prometeu, estarei ali na Assembleia, se Deus quiser, por esses dias, conversando a respeito dessa emenda e buscando esses recursos para o nosso município, mas é um trabalho onde esteve envolvido o vereador Nelson, o vereador Guinho, o vereador professor Samuel, Paulino, e todos que ajudaram e confiaram no trabalho daquele deputado, porque na política não fazemos nada sozinho, essa é a grande verdade, é uma união de forças, e eu acho que nós aqui, vereadores, temos como nunca que cobrar dos deputados que vieram pedir o nosso apoio traga um retorno para o nosso município. Só assim Piedade consegue evoluir com obras e assim por diante, porque os nossos recursos, infelizmente, vendo hoje, não chegou ao que se imaginava, não chegou na casa dos 100 mil, acho que é algo em torno de 94 milhões, e por aí a gente vê a grande dificuldade que o município vai encarar em um momento de crise. E uma emenda, uma verba a nível federal hoje é muito importante, porque a gente, nós sabemos a crise que o governo federal, a crise que o país vem enfrentando em decorrência da má administração federal. Essa é a grande verdade. A cada dia que passa, comenta-se de roubos, mais roubos. Do nada surge, né? A princípio era Petrobras, aí vira BNDES. E cada dia vai aparecendo um pouco mais. Como o Brasil é assistido por outros países, quem dará crédito para um país como o nosso? Essa é a grande pergunta. E a gente sabe que uma boa parte das obras que acontecem, dos convênios federais e estaduais, são movidos por bancos estrangeiros. E qual a credibilidade o Brasil oferece nesse momento com essa crise política que vem enfrentando? Nenhuma. Então, é bastante preocupante. Agradeço ao nobre vereador Alê, como é carinhosamente chamado, veio aqui para passar mais ou menos o acontecido, né, com essa visita da prefeita de São Paulo. Eu espero, logicamente, o esclarecimento no papel e a juntada de todos esses documentos. Mas, diante do que o nobre vereador falou, eu agradeço muito, porque foi uma das coisas que eu pedi, né, que a base nos ajudasse com informação. Mas, diante disso, independente se é horário depois que fez isso, depois que fez aquilo, nós não podemos agir dessa forma. Se não for crime, no mínimo, é um desrespeito com a população. Acabei de falar nessa tribuna a dificuldade que o país vem enfrentando e a cobrança que nós, políticos, temos a cada dia. A cada dia que passa, nós somos cobrados. Eu acho que todos nós temos o direito de fazer política, nós necessitamos disso, nós temos que buscar esse apoio, mas em momentos diferentes. Nada justifica. Eu estou em São Paulo, pedi o uso do carro da Câmara para uma atividade na Assembleia Legislativa, eu me desloco dali e vou no escritório para tratar de questões políticas. Está errado. Isso é ponto. Não existe justificativa para isso. Ainda mais quando tem funcionários junto. Como que é custeado? O Marcelo, não sei, através de um contrato, não sei a obrigação dos dias que ele tem que estar na prefeitura, mas estava ali o chefe de gabinete, tinha mais funcionários do município. Independente, a finalidade qual era? Cumpra-se a agenda da finalidade com interesses para o município. Questões políticas, interesses políticos, a gente está vendo nesse momento, Piedade vive um momento político. Mudança, troca de partido, um sai de um, vai para o outro e assim por diante. Existe todo esse movimento, mas existe a forma legal e moral que nós temos para fazer isso. E é assim que nós temos que fazer. Eu também faço. Como que eu vou sobreviver politicamente se eu não buscar, se eu não for numa conversa com deputados, com pessoas ligadas a partido? Eu dependo disso, como todos nós dependemos disso. Mas existe a forma correta. Essa mesma Casa de Leis, em momentos passados, afastou dois vereadores porque usou o carro da Câmara para ir em uma reunião política. Ex-vereador Dr. Adriano e o vereador Cristóvão. Então, a Câmara já fez uso de uma regra estabelecida. E é nesse sentido que nós temos que caminhar. Não tem como ser diferente. Uma coisa não justifica a outra. Essa é a grande verdade. Para mim, no mínimo, não é moral. No mínimo, não é moral. Que em um momento de trabalho, com carro custeado pelo município, pessoas recebendo os subsídios do município, participe dessas reuniões nesses horários. Pode sim e deve fazer. Essa emenda fui buscar em momentos oportunos, fora do horário de serviço, fora do expediente, com condições próprias, em função do município, porque eu tenho uma grande preocupação e eu falo. Estou aí caminhando para 20 anos de vida pública e uma das coisas que eu mais zelo é por isso. Um veículo público, um horário de trabalho tem que ser muito respeitado. Pode parecer uma coisa mínima, mas é fato que essa Câmara já fez uso da lei e puniu pessoas. Então é assim que funciona. A regra é para todos, inclusive para mim. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Alô, alô, alô. Senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Bom, eu subo nessa tribuna com uma preocupação muito grande. Eu acho que como nós fazemos parte de uma comissão agrícola aqui nessa Câmara, eu tenho que alertar os senhores que nós estamos passando uma dificuldade e nós vamos precisar de cada um de vocês, cada vereadores, até a própria população, aqueles que tiverem com problema, e para nos tentar ajudar. Porque eu acredito que a presidente já jogou um abacaxi na mão, que eu falei até na reunião, até que teve alguém aqui que até que deu risada, não sei que sentido, que eu falei que era um abacaxi. E, de fato, foi-se um abacaxi, que é o caso da iluminação pública. Eu não sei se essa empresa, da Electro, ela é estatal, ela não é, sei que é estatal, não é, mas se é francesa ou inglesa, que eu estou achando que deve ser francesa. Então, eles estão aqui em Piedade, ensugando o dinheiro da população e com o serviço uma porcaria, serviço zero. Então, eu acho que esses bandos dessas pessoas que vêm de fora para pegar o dinheiro do município, de um povo sofrido, que trabalha de sora a sora, enfrenta de madrugada, levanta de madrugada para fazer a sua colheita, para tentar sobreviver, para tentar ajudar a tocar esse município aqui, ser destratado, não ter respeito para uma empresa que vem lá, não sei de onde que vem, e cata o dinheiro e não estão trabalhando de graça. E todo mundo paga, e paga muito bem para eles. E não faz o serviço que é para ser feito. Recebi uma notícia aí que projeto de 4 anos atrás vai ser suspendido, não vai ter ligação. E como é que vão fazer o nosso produtor? Como é que eles vão ligar uma energia, um motor, para fazer uma irrigação na sua lavoura? Então, meus irmãos, meus colegas, eu acho que é um caso sério, é um caso que nós... Eu vou correr atrás disso aí, vou tirar as informações com as pessoas que é mais entendido. Eu tenho uns amigos que trabalhou na Electro e hoje estão terceirizando esse serviço. Eles vão passar para minhas coordenadas e eu vou pôr na mão de cada um de vocês para que vocês consigamos fazer um manifesto contra essas empresas que vem de lá não sei de onde, ensuga o nosso dinheiro, ninguém está querendo energia de graça, todo mundo paga e paga caro, mas para não ser atendido, para fazer um pouco caso dos nossos agricultores. Isso daí nós não podemos ficar calados, nenhum de nós podemos ficar calado, nem o munícipe tem que ficar calado, muito menos o que dirá nós vereadores. Então, senhores, eu peço encarecidamente que a hora que eu tiver com esse documento na mão, nós vamos ter que fazer uma manifestação, um documento, mandando esse documento, que aonde nós vamos, para onde nós vamos mandar, mas nós vamos ter que fazer e mandar para que você melhore. Porque onde você viu pessoas lá com 3 padrão para ligar, não consegue ligar. Porque esse que agora suspendeu tudo, esses projetos. Como é que fica? Nós vamos aqui ficar aqui de braço cruzado, esperando acontecer coisas piores? Como é que vai produzir sem irrigação? Então, isso, meus amigos, colegas, nós vamos, o próximo dia desse, eu vou correr atrás, e amanhã em diante eu vou começar a correr atrás dessas pessoas que têm esse conhecimento, e já, porque trabalharam dentro da Electro, e vão passar para mim o documento e eu vou em cima dessas pessoas. E aí eu vou precisar de apoio de todo mundo. Se for o caso, a gente vai até um dos sítios que está passando essa necessidade, precisando desse trabalho, pegar uma assinatura do bairro, para que nós possamos fazer esse protesto aí, que eu acho que não é justo. Eu não é justo...
Pois não, senhor. Permite uma parte, Norberto. Parabéns, primeiramente, pela fala, e é exatamente isso. Uma coisa também que está atrapalhando muito o nosso município, passou-se a obrigação para o município de cuidar das luminárias e assim por diante, mas é totalmente sucateada. Infelizmente, a taxa que onera o munícipe é insuficiente para atender. Ou seja, nós vamos passar o mandato inteiro, será que vamos conseguir aumentar uma iluminação pública na rua? A logística ficou por parte deles para nos ajudar e nada disso aconteceu. Prova disso que as cobranças estão indo em lugar que não existe iluminação pública. Obrigado.
Nossa, e Piedade, antes nós tínhamos um gerente, foi mandado embora o gerente da Electro para um outro município e aqui nós temos apenas um assessor. É o que eu estou sabendo. E esse pobre rapaz aí, não resolve, não tem voz ativa para que o nosso município, para que dê uma solução. E se não tem solução, nós vamos procurar onde tem que ter uma solução. Nós precisamos de uma resposta. O próprio funcionário dali de dentro, que eu já conversei com o funcionário, já também me aconselharam. Pessoas que trabalham lá, já fui, apertei esse funcionário, eles já me falaram a mesma coisa, fechou todos, fechou o serviço, não existe mais. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar pagando uma coisa que não tem? O município pagando uma coisa que não dá respaldo? Então, isso daí nós vamos ter que fazer alguma coisa. Para o senhor ter uma ideia, tem uns produtores aí que tem 6 casas. É ligado num padrão de um KVA que é do tempo da Electro, da CETERT. Olha o ano que faz, olha quantos anos faz isso aí. Da CETERT, está lá. Eles ligam lá a energia, eles vão tomar banho, daqui a pouco estoura tudo, acaba a energia, porque é um transformadorzinho lá que nossa mãe, que já quantos anos faz que foi colocado isso aí. Então eu acho que esse é um desacaso, é uma coisa absurda. Piedade é uma cidade com quase 60 mil habitantes, 50 e poucos mil habitantes. Não é uma cidadezinha, é uma cidadezona, é uma cidade grande. É uma cidade grande que produz, que faz tudo que nós tem e às vezes estão lá sem poder produzir porque não tem energia elétrica. Então eu acho que nós temos que fazer esse protesto aí. E outro problema que nós estamos enfrentando na cidade aqui, quero também alertar o senhor, porque vão chegar até os senhores, os vereadores, é o problema dessa balança. Já teve lá invasão até de motoristas, donos de caminhões, que foram lá, ameaçaram até de chamar a polícia, porque eles foram em cima. O que está acontecendo? Eu vou explicar para os senhores. Eles carregam os seus caminhões com tanta tonelagem em cima, que é o ideal. Eles passam em duas balanças, e pesa o carro e vem. Quando chega aqui, dá excesso. Então você vê que tem alguma coisa errada aí nessa balança, né? Passa duas balanças, pesa o caminhão, quando chega aqui nessa balança aqui, dá excesso. E esse excesso de carga, não é, a multa não é pouco. Já tem donos de caminhões aí que já está com 5, 6 multas de excesso de balança. Então é outra coisa também que nós temos que tomar providência. Até marquei uma reunião com a prefeita amanhã, para que nós podamos falar com o chefe da, com o gerente da DR, né? Para que nós possamos fazer também um manifesto em cima disso daí. Porque não é possível, para saber o que está acontecendo. Senão, vai ter coisa terrível, porque estão tudo a disposto a invadir aquela balança. Porque não é justo. Eu acho que estão fazendo coisas que não podem. Então, não sei lá, entrar com uma liminar para parar essa balança até que eles tomem as providências. Bom, e outra coisa que eu quero dizer também ao senhor é o seguinte, eu acho que nós estamos chegando no tempo crítico da política. Eu acho que nós, aqueles que vão sair candidatos, aqueles que estão querendo ser candidato, eu acho que vão ter que trabalhar muito, os vereadores que estão aqui dentro vão ter que trabalhar muito. E peço aos senhores muita calma porque vocês vão ver muitas coisas, ninguém fica satisfeito com aquilo que vocês fazem, com aquilo que vocês trabalharam, então vocês vão ter aquelas respostas desagradáveis. Então, mas a política é assim. Eu acho que nós, políticos, temos que nos enfrentar. Já estamos no fim, já enfrentamos muitas coisas piores, e eu acho que coisas piores ainda virão. Então, fique atento. E quero dizer também para vocês que a vida é assim mesmo. Cada um procura a sarna para se coçar. Vamos ser bem português mais claro. A gente, cada um, procura aquilo que merece. Nós procuramos uma política e nós vamos ter que enfrentar isso daí, não é verdade? Agora, o que eu acho que às vezes a pessoa extrapola um pouco, que é o caso da presidente. Eu acho que não vai dar tempo de eu concluir, que é o caso da presidente, da prefeita. Ela foi fazer um trabalho e hoje está sendo acusada que usou um carro particular, que usou um carro. Então, eu acho que isso daí nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque nós já falamos muita coisa errada, muita coisa demais. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Já vamos procurar saber o que foi que aconteceu, o que está acontecendo.
O tempo já expirou, nobre colega.
Estou esperando, senhor presidente. E vamos tomar cuidado. Obrigado, presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Senhor, excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Primeiro, o que me traz nessa tribuna é questão de iluminação também, vereador Nelson. Especialmente a falta de iluminação que está acontecendo lá no final da pista de caminhada, no sentido Piedade, centro de Piedade, bairros, ou sentido Sorocaba. São 11 postes que estão desligados lá, porque já são várias noites que eu passo por ali e vejo esses postes desligados, e por aproximadamente 300 metros... a iluminação foi recuada ali no final da pista de caminhada. Ela já é uma iluminação incompleta, porque ela já não chegava até o final mesmo da pista, que é lá no trevo da usininha. Já vai, esses postes vão até uns 200 metros, 250 metros antes do trevo, E agora ela está mais curta ainda, porque esses 11 postes estão com a iluminação cortada, por algum motivo aí que a prefeitura pode explicar, que a gente não sabe, mas...
Se me permite uma parte.
Por favor.
O horário em que isso foi verificado, vereador, por favor.
Foi agora 6h35, 20 para 7 agora, hoje, né, no caso, e semana passada também. Semana passada foi mais tarde. Mais tarde. Mas hoje eu fiz questão de observar também, no momento que eu vinha para a sessão, que estava todos desligados também. Então, além das pessoas que fazem caminhada, tem as pessoas que moram por ali e passam nesse local, e agora esse local está numa escuridão. E é uma questão de segurança pública, né? A falta de iluminação é uma insegurança pública, na verdade. Então, essa questão que o vereador Nelson tratou aqui também, para mim, é uma novidade, não estava sabendo, fico feliz que o senhor tenha trazido esse assunto aqui, Nelson, para a gente poder dividir e poder procurar uma solução em conjunto com a Electro e ver também com a prefeitura como que está essa questão da iluminação da pista de caminhada. Porque além das pessoas que caminham, como eu falei, tem as pessoas que moram naquela região e que dependem dessa iluminação. E vem chegando o verão também, muita gente começa a fazer exercício nessa época do ano, então é mais preocupante ainda. E além desse assunto, também quero tratar do assunto da visita amigável da prefeita ao deputado Campos Machado, que, pelo que foi falado aqui, ela aproveitou a ida a São Paulo para fazer essa visita e fazer essa conversa com ele e para resolver a vida do PTB no município, provavelmente, porque o partido agora tem uma comissão provisória já nova. Então, em que peso essa visita da prefeita foi para tratar de política e em que peso foi para levar até o deputado Campos Machado esses requerimentos, esses ofícios de melhorias, de verba, de emenda parlamentar para o município? Então, a gente precisa saber que peso que teve cada um desses assuntos, para saber também ponderar em que medida que ela se aproveitou do recurso público, do que é público, é de todos, para tratar de uma coisa eleitoral, tratar de um assunto que vai além do que é público, no sentido de que essas questões eleitorais a gente trata com o nosso carro particular, com o nosso telefone particular, num horário que não é de expediente de funcionários do município, igual foi, que estavam acompanhando ela, no caso do chefe de gabinete. Então, a gente precisa saber, vereador Geraldo e Adilson, em que medida que isso aí aconteceu, e vamos aguardar também a resposta desse requerimento de vossa autoria, para a gente saber...
Nobre colega, me permite uma parte?
Sim, com certeza.
Só para fazer uma complementação, a pista de caminhada está com esse problema, porque foram furtados os fios. Então, estão
correndo
atrás para fazer a manutenção.
Está certo, vereador. Tá bom? Obrigado. Muito grato pela informação que já elucida, já traz um esclarecimento para a gente. Então, a gente precisa ver em que medida que isso foi feito, né, com que intenção, com qual era o objetivo, e saber a fundo isso, né, com esse requerimento, com essa resposta que agora vem para essa casa, e ver que isso aí não está sendo um bom exemplo, né? Na verdade, é um mau exemplo, e a presidenta da República, que foi criticada aqui, esses dias ela deu um bom exemplo. Ela cortou o salário dela, ela cortou 3 mil cargos em comissão, 3 mil cargos de confiança, e 8 ministérios que foram ligados ou que se juntaram com outros e foram cortados. Enfim, são 8 ministros a menos, 3 mil cargos e além do salário dela. Então, ela... tão criticada que está sendo, mas ela deu um bom exemplo. E a prefeita Vicentina, nesse caso da visita do Campos Machado, segundo as palavras do próprio deputado, que foi com fins eleitorais, com fins de eleição. Ela deu um mau exemplo nessa visita. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, passaremos ao intervalo regimental. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo, presente. Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva, presente. Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, presente. Wagner Satoru Momoshima.
Estamos na ordem do dia. Leitura dos pareceres, projeto de lei número 9/2015, nobres colegas dispensam a leitura do projeto, dispensam a leitura dos pareceres, porque nós estamos em segunda discussão. Em discussão, o projeto de lei número 9/2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que denomina conjunto habitacional de Lídia Penha da Cunha Jacinto, bairro Paulo Zimendes. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 9/2015, aprovado pela segunda votação por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Adilson Castanho. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, o projeto. Perdão, para esclarecimento dos nomes dos colegas, só para lembrar, por favor, pode. Esse projeto dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas de propulsão manual ou elétrica para pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas em supermercados no município de Piedade.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, peço apoio ao projeto de lei. Agradeço o parecer favorável das comissões e, de antemão, a gente vê que todo o trabalho desenvolvido dessa casa, ele traz, além dos benefícios de um projeto de lei, também novas ideias. No início, antes do início da sessão, conversando com a vereadora Nilza Xuca, como é carinhosamente chamada, ela expôs um problema que o município também enfrenta, que é dentro dos cemitérios. Existem pessoas que vão até ali, e ela falou da questão de uma cadeira para ajudar, para levar essas pessoas para acompanhar o cortejo. Eu acho que
É um passo esse projeto, uma vez aprovado, cabe nele emendas ou um novo projeto nesse sentido? Então, eu agradeço a colaboração da nobre vereadora também e peço o apoio de todos os vereadores. Obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Parabenizar o nobre colega Adilson por esse projeto de lei, mas eu não sei se seria certo, ou até não sei que ponto, mas na minha opinião, nesse projeto aqui devia até aumentar mais um questionamento aqui, que até que fica aqui. Foi o que eu pensei nesse momento, quando a vereadora Xuca, falou sobre o cemitério. Bem pensado, e eu penso outra coisa. Eu penso no fórum. Eu pensei já no fórum. Você já pensou? Até quando vai ficar aquilo lá, né, cara? Pessoas cadeirantes precisando subir numa audiência no fórum? Precisa erguer o sei lá o que que fazem lá. A audiência é embaixo, mas aí que está o problema. Que devia ser também em cima, né? Mas tivesse um jeito de locomover essas pessoas. Então eu acho que é um caso que se pensar, tomara que uma coisa puxa a outra. Tomara que esse fórum que nós doou lá o terreno para eles saia no prazo certo para nós não ter essa confusão que está tendo agora, né? Nós doou lá um terreno que vale muito mais dinheiro do que essa propriedade que foi doado lá, que se fosse para devolver para esse homem, tem 16 mil, não é verdade? Tem 16 mil áreas construídas lá, você imagina se a prefeitura precisar indenizar isso aí. Bom, que não vê o caso. Então, eu acho que torcer para que saia esse fórum aí e que esteja o lugar certo para a cadeirante também fazer os seus compromissos.
Quero dizer que meu voto é a favor também desse projeto. Muito importante a questão da acessibilidade aí, que vem tratar esse assunto. E tem diversos prédios da prefeitura que não têm acessibilidade, inclusive a prefeitura. Para falar com a prefeita, né, se um cadeirante chegar lá, ele tem que subir carregado. Então fica aqui o apoio a esse projeto. Meu voto é favorável.
Continua em discussão. Em primeira votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 14/2015, aprovado por unanimidade em primeira votação. O projeto será incluído na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção número 02/2015. Eu pergunto aos nobres colegas, faço a consulta, se podemos dispensar a leitura novamente. Referente ao repúdio às declarações do senhor José Roberto Dolbeck, autoria do vereador Adilson Castanho e assinado por mais 11 vereadores. Tá, então... E passaremos a leitura novamente do projeto.
Moção de repúdio número 2 de 2015. Manifesta repúdio às declarações do senhor José Roberto Dolbeck, de autoria do vereador Adilson Castanho. Moção número 2 de 2015. Voto de repúdio. Senhor presidente, Considerando que o jornal Folha de Piedade, na edição do dia 11 de setembro do corrente ano, página 4, publicou reportagem que aborda ação promovida na Justiça Local pelo jornalista José Dobeck Lopes, questionando a legitimidade da doação de terreno do município a uma empresa industrial. Considerando que naquela reportagem, entrevistado pelo órgão de imprensa, o referido profissional, que é bastante conhecido nas repartições dos órgãos públicos da região, pelo modo impulsivo com que pleiteia informações junto aos funcionários, apresentando-se como se fora um cidadão acima de qualquer suspeita e guardião da moral, afirma que a atitude dos vereadores aprovando o projeto é algo vergonhoso, arrematando que, naquela Câmara, não sobra um, seja oposição ou situação. Ninguém bateu na mesa e se colocou o contrário ao projeto. Conforme publicado na coluna Passando a Limpo, na página 2, o indigitado jornalista concluiu com indisfarçável cinismo. Eu não quero acreditar em corrupção e impiedade, mas não entendo o porquê de nenhum vereador ter se posicionado de forma contrária. Essa afirmação, que o sujeito a processo de interpelação judicial por cada um dos senhores edis, é o ápice da irresponsabilidade desse cidadão e nos dá o tom do seu nada elogiável comportamento social. Publicamente põe em dúvida a honradez dos senhores edis, de todos, sugerindo que podiam ter participado de suborno ou qualquer outra forma de pichuleco, ou seja, afirma a possibilidade de comportamento venal dos nobres edis piedadenses, já que na sua visão caolha e antidemocrática, não lhes cabia outra alternativa senão votar pela rejeição do projeto de lei. Isso é grave, sobretudo diante do momento que vive o país, marcado pela bem-vinda Operação Lava Jato, coordenada pela Justiça Federal, com o intuito de apurar a corrupção nos organismos governamentais. A esse ponto chega a maldade febril do senhor Dobeck, o justiceiro do povo, para quem o Poder Legislativo local e seus representantes nada valem e não representam coisa nenhuma, já que os vereadores não pensam e agem como ele. Considerando que o menosprezo ao legislativo local e o ódio à democracia representativa pode ser claramente percebida quando afirma na reportagem que na sessão da Câmara não vou, pois não sou palhaço, sem perceber que não haverá mudanças reais na sociedade sem a efetiva participação dos cidadãos nos processos decisórios. Por tabela, chama pejorativamente os demais eleitores piedadenses que votaram nas últimas eleições e os que têm acompanhado as sessões legislativas de palhaços. Considerando que, deixando de acompanhar os trabalhos legislativos, o jornalista perdeu a oportunidade de tomar conhecimento de que na Câmara Municipal foram apresentadas 153 proposições de janeiro a agosto do corrente ano, das quais mais de 30 projetos de lei e 198 requerimentos que foram deliberados pelo Egrégio Plenário, depois de analisados pelas comissões permanentes. Considerando, por fim, que é necessário, mais do que nunca, resguardar ao invés de denegrir as instituições democráticas consolidadas no país através da Carta Magna, otorgada em 1988, e estimular a participação sadia dos cidadãos na vida pública do município, a Câmara Municipal de Piedade manifesta repúdio às declarações do senhor José Roberto Dobeck, acima transcritas, as quais, sem dúvida, configuram ofensa a todos os vereadores que foram legitimamente escolhidos nas últimas eleições pela sociedade piedadense, independentemente de cor, política ou ideologia. A presente proposta visa, sobretudo, resguardar o respeito à Câmara Municipal de Piedade, instituição secular de sólida tradição democrática, e a repudiar ilações maldosas formuladas contra todos aqueles que já foram escolhidos pela operosa população piedadense para representá-los no Parlamento e exerceram honradamente o seu mandato. Que da deliberação seja oficiada ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ao jornal Folha de Piedade, bem como às principais câmaras municipais da região, acompanhadas de cópia da presente moção. Sala das Sessões, Roberto Rolim da Silva, 28 de setembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Acompanha a assinatura mais 11 vereadores.
Em discussão a moção.
Eu pedi para o presidente, muito obrigado, presidente, para que ele lesse de novo essa moção. Os senhores que estão aqui, aqueles que não tiveram a oportunidade, às vezes, até de não saber o que foi escrito. Eu acho que foi o que foi dito que está nessa moção é uma resposta do que o vereador pode fazer. Eu quero só justificar uma partinha, presidente, se o senhor permitir, por que que está dando esse problema. Em 2014, eu mandei um requerimento pedindo para que viesse um esclarecimento sobre essa empresa que está dando esse problema aqui. Em cima desse requerimento que veio, foi o que eu dei a minha opinião de voto sim. Para os senhores saberem, é bom que todos saiba, presidente, posso, com a permissão, posso, acho que eu não sei se eu vou sair um pouco fora do mas eu acredito que faz parte disso aqui. Sobre essa moção que está saindo aqui, então, em cima daquele requerimento foi o que eu votei favorável a esse projeto de lei. Até agora, graças a Deus, eu acho que eu nunca precisei, até agora, com essa idade, eu nunca precisei precisei de dinheiro, de roubo de dinheiro, ninguém, muito menos desse tipo de coisa para sobreviver. Estou com quase 60 anos, não é agora que eu ia fazer uma besteira dessa de pegar dinheiro dos outros, que ele está acusando aqui, né? Para sobreviver. Vou viver o quê? Mais 15 anos? E para me viver 15 anos eu tenho o suficiente, eu não preciso fazer esse tipo de sacanagem. Isso daqui é bom, que até que o jornal Piedade até que faça uma matéria aí, se for possível, viu? Para que fique bem claro isso daí. E em cima disso daí, nós fomos. Lá tem 16 mil metros de construção. Ele devolveu 62%, vereador. 55 mil metros, ele devolveu 62%, é isso, né? 62% devolveu para o município, que se fosse, na verdade, para brigar, era tudo dele, mas né, ele devolveu e ficou esses 16 mil metros quadrados de construção em cima dessa área, que ficou, acho que, em 38%. É isso, vereador? E, então, tá aí. Se fosse, você já imaginou o valor que está isso aí? E está lá com 34 funcionários trabalhando, nós fomos ver, tem as máquinas produzindo. Então, esse documento aqui é mais justo que foi posto fazer. Porque se assim, pelo menos, ele sabe que nós não temos aqui para brincar, não temos aqui para fazer coisa errada de maneira nenhuma. Então, está aqui esse documento, para todo mundo ver, já foi lido, e espero que a consciência dele doa um pouco, né? Porque a nossa está tranquilo.
Continue a discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente agradeço as falas do nobre vereador Nelson. É uma situação que, se todos tivessem a sã consciência no momento de acusar alguém, ou pior que isso, jogar no ar, né, a conduta de cada um que está nessa casa, não precisaria de uma moção como essa, mas é lamentável. A gente percebe que o comportamento dessa pessoa citada, cada dia uma novidade, cada dia um desrespeito a mais. Usa de maldade, já usou com a minha pessoa,
em relação ao prédio da Câmara, foi de comércio em comércio, gravando vídeos, postando na internet, querendo denegrir a minha imagem. Nada fiz, né? Respeitei até a sua idade, para ser bem sincero, porque o profissionalismo dele eu nunca respeitei, porque eu acho que ele nunca foi profissional. Acho não, para mim ele nunca foi profissional. Esse voto de repúdio, ele não falou efetivamente, mas ele deixou para que todos interpretassem da forma que quisesse. E da mesma forma que disse o vereador Nelson, eu também digo. Eu tenho sim dois patrimônios, que são as minhas duas filhas. Um nome a zelar e a honra da minha família. Não é uma pessoa irresponsável que vai jogar meu nome ao léu, deixar entender da forma que as pessoas quiserem. Se ele não tem responsabilidade com o que ele fala, eu tenho. E eu pensei, analisei e agradeço a cada um de vocês que assinaram junto comigo. Porque fica muito fácil, né? A gente não fazer nada. Vira um costume. E nós não devemos. Tenho certeza disso. Eu não devo, como todos que aqui estão. Para que usar de uma maldade desse porte? A empresa está lá para quem quiser, como disse o nobre vereador Nelson. Tem mais de 15 mil metros de área construída. Né? Ele fala de um valor de 5 milhões do terreno. Vale, lógico, com construção vale muito mais que isso, se for analisar. Nós estamos recuperando mais que a metade da área doada. Nós estamos recuperando mais que a metade da área doada. Trazendo de volta para o município. A alvenaria, ninguém põe a alvenaria em cima do caminhão e leva embora. Pois não. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. É exatamente isso. Está dentro daquele galpão um equipamento que busca uma patente mundial, totalmente construído no município de Piedade. Totalmente desenvolvido e construído no nosso município. Como eu disse, quem vai tirar a alvenaria e levar para outro lugar? Né, o que, que ele quer jogar com isso? Né, vamos falar. Um alqueire de terra em Piedade, naquela região. Eu sou corretor de imóveis, eu trabalho com isso. Vamos jogar lá em cima. Vamos falar de 150 mil reais, de 200 mil reais um alqueire de terra. Ali tem pouco mais de dois alqueires. Falando-se do terreno. Né? Como que a pessoa iria fazer um investimento nesse porte se ela tivesse mal intencionada? Existe ali espaço para alojar equipamentos, alojar funcionários, existem 4, 5 sessões de trabalho montadas, ninguém tira isso daí e leva para outro município. A empresa, nos anos de 2007, 2008, ela veio definitiva para a Piedade. Levou pessoas daqui, ficou 6 meses tendo curso na antiga fábrica na cidade de Itu, profissionalizando pessoas. Nós conversamos com um funcionário que começou como ajudante de pedreiro na obra, hoje é chefe de seção. O país vive uma crise, o momento não é bom para ninguém, é muito dificultoso, mas está lá. E ele coloca, além do nosso nome, além do nome dos vereadores, jogado de uma maneira maldosa, ele também coloca a conduta dos proprietários. Lá está uma família. O senhor Daniel chegou a ponto de chorar. Ele confessou isso para nós. Ele falou: Deus, nunca pensei passar por isso. Que vergonha eu sinto de andar aqui nos meus funcionários e deixando eu entender que eu corrompi ou fui corrompido. Assim é nós. A notícia foi dada, a forma de interpretação ficou no ar com a maldade que ele usou. Eu penso sim por mim, penso para minha filha tem 12, outra tem 8, já tem poder de interpretação. Ela lê o jornal, ela acompanha o jornal. Isso para mim é muito triste porque eu não devo. Eu não devo. E nada melhor do que o tempo para a gente provar quem a gente é. Nada melhor que o tempo para nós provarmos o que nós somos. Estou aqui, agradeço muito o subsídio que recebo, me ajuda e muito, como eu já falei em outras ocasiões. Mas também nunca precisei de fazer nada errado para a minha sobrevivência. Está aí, a vida, a minha vida pública é um livro aberto, como a de todos aqui. Está aí as prestações de conta, o que eu tenho, que é quase nada, que o meu maior patrimônio é a minha família. E nesse momento eu falo para zelar por isso. Eu faço essa moção de repúdio para zelar por isso. Porque eu nasci aqui e aqui eu pretendo viver e cuidar dos meus filhos. Então não é uma pessoa irresponsável que vai querer colocar meu nome para ser julgado. Usar de irresponsabilidade porque tem o poder de escrever, escreve, sabe escrever, e usar isso para fazer maldade. Comigo ele não vai fazer. Isso pode ter certeza. Não tenho nada contra o ser humano dele, mas contra a atitude dele, ele comprou uma briga pessoal, porque ele ofende a minha honra. Ele ofende essa casa. Então, é nesse sentido. Que má fé pode existir no que nós fizemos? Que má fé pode existir no que nós fizemos? Vai lá, vê o patrimônio. Ele nunca teve a coragem de entrar dentro da empresa, pensou, porque o dono da empresa não conhece ele. Como que ele fala com tanta segurança? A foto que ele colocou é uma foto tirada do lado do portão, do lado de fora do portão. Um ser humano, para no mínimo ser honrado, ele tem que bater palma, se identificar e visitar. Não fazer uma foto maldosa e sair espalhando por aí, colocando a nossa conduta em discussão. Porque é exatamente isso que ele fez. Ele fez um jogo de palavras para ficar um campo de interpretação maldosa a nosso respeito. É isso que ele fez. Essa foi a grande intenção dele. Tem vergonha. Vergonha tenho eu dele ter um poder de, por ser jornalista, escrever uma bobagem dessa. Eu tenho vergonha. E tenho certeza que muitos profissionais da área não concordam com isso. É o porquê que essa moção pede para se reportar ao conselho, ao sindicato, a forma do trabalho que ele fez. Eu defendo a todo momento a democracia. Nós temos, nunca neguei. Dono do jornal Folha de Piedade está aqui. Jornal Terra. Nunca neguei uma informação. Nunca neguei um minuto de conversa. Tudo que me pergunta eu falo. Com o maior respeito, eu trato o órgão de imprensa. Com o maior respeito, sempre foi assim. Onde me chamar para conversar, independente da situação, tem um monte de falhas e erros. Mas corrupto eu não sou. Então não é um cidadão como o Dolbeck que vai colocar para que as pessoas interpretem do jeito que quiser a minha vida. Está aqui, é um livro aberto, está aí para todo mundo ver. Caminho para quase 20 anos de vida pública. Graças a Deus, não tenho rabo nenhum. E vou mais longe, gente. Sempre fiz um propósito com Deus. Só para encerrar a minha fala, sempre fiz um propósito com Deus. Se for para eu um dia fazer uma coisa errada e ferir a honra da minha família, do meu pai que está lá doente, eu peço que Deus me leve desse mundo. Porque eu não preciso disso para viver. E não é um cidadão como esse que vai fazer isso comigo. E com vocês também. Muito obrigado.
Continua em discussão a moção.
Senhor presidente, nobres colegas, a respeito do projeto de lei onde foi aprovado aqui, né, por unanimidade, todos aprovaram a doação do terreno, parte do terreno para a empresa, é uma política de incentivo, de instalação de indústria. Nós precisamos apoiar. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, nosso parecer foi pela legalidade, votamos e aprovamos o projeto de acordo com o parecer do nosso jurídico, de acordo com a informação que veio do CODEP, né? Enfim, um projeto que partiu de iniciativa do Executivo, já sancionado pelo Executivo, e que agora está sendo discutido na esfera judicial, através de uma ação popular promovida pelo cidadão José Roberto Dubeck Lopes, é isso. Então, a respeito dessa moção de repúdio, as declarações feitas por ele no jornal, primeiramente eu quero dizer que a minha pessoa não cabe. Eu não acolho isso para mim. Tudo que ele disse, ele falou, é de responsabilidade dele. Para mim não serve. Né? Graças a Deus tenho aí uma vida simples, honesta. Passei num concurso público, não tenho nada, tenho pouco, mas tudo que tenho, né, foi conquistado com muito trabalho. No meu entendimento, uma moção de repúdio, ela deve ser sempre de interesse alheio, sempre buscando o bem comum, ações que visem o interesse do próximo. Por exemplo, um projeto de emenda constitucional que algum deputado resolveu colocar em votação, a questão da maioridade, aí se você não concorda, você vai, faz uma moção de repúdio, você mostra que você está insatisfeito com aquilo, com aquela iniciativa daquele deputado. Ou qualquer outro tipo de ação do governo, uma ação que a própria prefeitura, que o executivo faça, algum projeto de lei, eu posso entrar com uma moção de repúdio. A própria atuação da polícia, em alguns casos. Né? Então, eu entendo dessa forma, é o meu entendimento. Volto a falar. As declarações que foram colocadas no jornal é de responsabilidade dele. A imprensa, muitas vezes, abusa da liberdade de expressão. Isso é fato. Nossos governantes que o digam, tanto o presidente quanto o governador, são diariamente vítimas de comentários ácidos, né? Aí, de forma dura. Então, o assunto que provocou essa moção, né, essas declarações, isso está sendo discutido na justiça. Então, dessa forma, com todo respeito à decisão de cada vereador, com todo respeito que tenho, né, pelo vereador Adilson Castanho, que promoveu aqui o projeto, eu justifico dessa forma o meu voto contrário à moção apresentada. Tá? Tendo em vista, né, a importância da moção de repúdio ser, enfim, utilizada para o bem comum. Né? E como esse assunto já está sendo discutido na esfera judicial, fica aqui o meu voto contrário, com todo respeito à decisão de todos.
Continua em discussão a moção. Em votação a moção pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Moção aprovada pela maioria. Que se conste em ata que a votação foi 11-1. Vereadores inscritos em explicação pessoal. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades. É apenas voltando a falar sobre a visita que houve da prefeita ao deputado, como foi citado aqui, ter falado sobre esse assunto, e depois também foi falado pelo vereador Cláudio Nadaleto, a respeito, assim como uma afirmação de que foi tratado o assunto da reestruturação do PTB local nesse momento. Não tem nada que diga que isso aconteceu lá, não existem provas de que isso aconteceu, está seguindo para o executivo um requerimento para que seja esclarecido todos os fatos, e eu acredito que, sem maldade do nobre colega, ao qual tenho grande respeito, a colocação feita por ele aqui deixou no ar que esse assunto possa ter sido tratado quando da reunião lá. E já foi deixado bem claro aqui que a reunião foi marcada para a entrega deste ofício e que outros assuntos referentes a benefícios para o nosso município foram tratados lá, e que também, durante a reunião, após a reunião, no final dela, foi se conversado a respeito de política. Agora, numa reunião onde temos políticos, o assunto é política. Então, quero estar errado, mas estou sentindo que está sendo feito um uso demasiado disso para tirar o foco da reunião e ficar falando só que isso foi para tratar de assuntos políticos. Não foi. Inclusive, citado aqui pelo vereador Adilson Castanho também, dizendo de dois vereadores que tiveram o problema aqui com a utilização do veículo da Câmara para isso, ficou bem claro, pelo que falou o nobre colega Adilson, que eles foram exclusivamente para tratar de assuntos políticos partidários. Não é o caso do que aconteceu com a prefeita. Depois de uma agenda lotada, de vários encontros, ela esteve lá com o deputado para buscar benefícios para o município, onde também foi falado sobre isso. Ninguém está negando que o assunto tenha sido tratado. Mas chegar a dizer que isso foi tratado lá, a reestruturação de um partido aqui no município, né, eu quero acreditar que não tenha sido de forma maldosa, mas no meu entendimento ficou no ar que isso possa ter sido tratado lá, e não tem nada que prove que isso aconteceu. Né, o assunto foi política, o deputado realmente colocou no Facebook dele lá, na rede social, sobre a conversa que tiveram, mas aqui tem documentos que comprovam que ele esteve lá por um outro motivo, e que acabaram falando também de assuntos políticos. E ainda só finalizando a respeito da iluminação, que foi citada também pelo vereador Cláudio Nadaleto, no intervalo a gente buscou informações, foram 500 metros de fios que foram furtados ali na pista de caminhada, por esse motivo que está aquele trecho sem iluminação. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Parece que está meio baixo. Mas eu agradeço a Lê, vereador Alê, pela explicação sobre tanto a ida da prefeita lá, o gabinete do deputado, e tanto pela questão da falta da iluminação pública que eu tratei aqui antes. Mas sobre a questão da prefeita ter ido lá ao deputado, eu não afirmei, eu falei que foi provavelmente uma ida para tratar dessa reestruturação, porque é muita coincidência no início do mês de setembro ela estar lá com o deputado Campos Machado, e no meio do mês de setembro, dia 15, começar a vigência de uma nova comissão provisória do Partido Trabalhista Brasileiro aqui no município, do PTB, da qual o seu Milton Ribeiro é o presidente agora. E tem vários membros que são funcionários comissionados do atual executivo. Então, uma coincidência dessa, para mim, isso aí não acontece por acaso, né? Não acontece por coincidência, acontece por quê? O próprio deputado afirmou que era uma questão eleitoral, era uma questão de eleições. Então, não fui eu que estou falando que ela foi lá por questão de eleição. Eu estou só repetindo o que o deputado afirmou. E o deputado estava na reunião com ela e postou isso. Então, o que eu falei que foi provavelmente para tratar da questão desse partido no município de Piedade. Ela juntou a fome com a vontade de comer. Ela juntou o útil ao agradável. Ela foi lá, sim, também para levar um requerimento, um ofício, para pedir recursos, para discutir isso, e discutiu também a questão do PTB no município. Isso está claro. Ou acontece alguma coisa aqui num acaso enorme, numa coincidência, numa coisa que a gente nem consegue explicar, né? Se for essa coincidência, não há explicação. E aí o requerimento feito aqui, aprovado hoje, vai vir também com essas informações que estão no papel, tem coisas que comprovam a viagem da prefeita lá. Sim, tem. O assunto que foi tratado, o deputado já falou, ele já manifestou, então a gente já sabe o que foi tratado. Agora é ver em que medida que isso aí foi o motivo da ida da prefeita lá, ou se ela aproveitou a ida e tratou disso aí, porque ela já estava lá. Mas isso aí a gente só vai saber se a prefeita disser, porque isso aí está na consciência dela e de quem participou daquela reunião. E a gente fica assim aguardando um pronunciamento da prefeita sobre isso. Ela pode até se pronunciar sobre isso, a gente pode até requerer esse pronunciamento. Então, eu acredito que não há coincidência, mas eu afirmei aqui que foi provavelmente uma ida por conta do Partido Trabalhista Brasileiro no município, que a comissão provisória tem o início da sua vigência no dia 15/9, e a ida da prefeita lá, se eu não me engano, é do dia 3/9. São duas semanas antes. Então, era isso. Agradeço. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, volto a essa tribuna para explicação pessoal. Primeiro também quero dizer aqui, com o maior respeito que tenho ao nobre vereador Cláudio Nadaleta, eu citei sim a presidente Dilma nessa tribuna, e o senhor deixou eu ainda mais convicto daquilo que eu falei. Porque ela doar o salário dela, impossível um ser humano viver sem dinheiro. Ou ela é herdeira de uma grande fortuna, ou ela faz coisa errada. Porque sem dinheiro eu não tenho condições de sobrevivência dentro da política. O ato dela é bonito, para mim não é. O ato bonito para mim é o administrador público não precisar partir para esse campo. E ele ter condições de analisar antes de contratar 3 mil pessoas. 3 mil pessoas na rua, tem pais de famílias, tem pessoas, não vamos garantir aqui que são todas pessoas de má fé, que estavam ali ou que estavam fazendo mau uso do cargo. Ela cortou alguém que vive na sociedade, né? É nesse sentido que eu quero falar. Então, para mim, eu fico convicto do que eu falei, porque para mim ela tinha que analisar antes de contratar e doar o salário nesse momento. Para mim, é um simples ato. Ou ela está tirando todas as mordomias da vida dela para ajudar o próximo. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Então, fico aqui e tenho maior respeito, mas não concordo com o movimento que existe no país. Eu já tenho uma outra linha e o que eu tenho de falar, eu pago um grande preço por isso, né? Porque eu tenho essa forma assim, é meu jeitão de ser, como diz o camarão aqui, meu jeito é isso. Campos Machado, eu tô
na política, para as ruas pedindo voto, fazem 20 anos. Faz bem tempo que eu não vi ele aqui por Piedade. Vou procurar saber também, retiro aqui, caso eu esteja errado, se tem alguma emenda recente desse deputado para o nosso município. Não tenho certeza, não posso falar. Se tiver, como eu mesmo disse, retiro. Mas não me lembro. Não me lembro. Tenho maior respeito, já estive em reuniões com ele, né, reuniões de partido, mas que eu me lembro a participação dele dentro do nosso município, período eleitoral, pós-período eleitoral, não é muito grande. Alguém fez esse contato, fez essa ligação, isso é óbvio. Não tem nem o que ver. É, tivemos aqui inúmeros aniversários da cidade e assim por diante, não me lembro da presença. Chega nesse momento e eu vou falar uma coisa. Tem coisas justificáveis e tem coisas que não. Eu fui, tratei, fiz tudo que tinha de fazer e fui para lá tratar de política e fomos ver essa questão da nominata mesmo e tudo, até aceito. E acho muito errado. Porque não é, no mínimo, moral. Coincidência? Desculpa, na política não existe coincidência. Na política existe muito de chegar na última hora, faltando minutos, tirar o partido de um, pôr para outro, destituir nominato e assim por diante. Agora conversa para se montar um partido, pôr um partido funcionando dentro do município, não é uma conversa por acaso. Isso em qualquer partido político. Não se acontece isso por acaso. Existe uma negociação, existe uma conversa. Isso é fato, gente. Ninguém vai pegar um partido e falar, ah, vou entregar aqui o partido para você, monte lá, se beneficie no período eleitoral, use o partido. Monte. Não, todo partido quer. Quer uma representatividade dentro da Câmara. Ninguém monta um partido por acaso. Eu fui procurado, outros vereadores daqui com certeza foram procurados por outros partidos. Ou não quer pegar o partido, não tem vontade de montar um partido, não tem isso, não tem aquilo. E toda uma conversa, gente. Existe uma conversa. Importante saber quem está mediando essa conversa, quem mediou essa conversa. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece por acaso. E eu falei já nessa tribuna, Piedade padece desse vício. Piedade padece desse vício. Todos esses períodos acontece isso, vai um para cá, vai outro para lá, se preocupa em montar os grupos políticos, porque sabe que quem tem mais partido na mão na hora da eleição faz a diferença. Como que nós vamos falar diferente nessa tribuna? Quem quer sair candidato a prefeito só com o partido dele, o prefeito e o vice na mesma chapa? Não é assim. Então a gente sabe. Então nós temos que saber verdadeiramente o que aconteceu. Com todo o respeito que tenho à prefeita, ao deputado, a quem compõe o PTB, parabéns, parabéns ao Milton. Né? Espero que ele faça muito bom uso, saiba montar uma equipe, que traga essa participação efetiva do deputado para o nosso município, que nós precisamos. Nós precisamos. É um deputado a mais, é um partido a mais. Mas espero que não aconteceu tudo isso nesse dia. Obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Presidente, nobres colegas. É, você, aqui já tá esclarecido os fatos. Eu acho que está bem esclarecido o que o nobre colega Alê falou. Eu acho que quando você vai no gabinete, eu quero ver se essa pessoa, se existe uma pessoa, e se eu estiver errado, pode me falar nesse momento.
Se você vai num gabinete com um documento oficializado pedindo uma verba para o município, eu quero ver que político que não fala em política. Ah, será que tem alguém? Se tiver alguém que não fala em política nesse momento, eu saio daqui nesse momento e abandono essa tribuna. Então, gente, a política é só para fazer política. Você vai um documento pedindo uma verba, você está comprovado que tem uma emenda de 500 mil reais para o município, nós devemos levantar a mão para o céu nessa puta dessa crise que está. Todo mundo atrás de emenda, prefeitura cortando aí 6 horas, que é o caso do Votorantim. Votorantim está trabalhando 6 horas, funcionários, 6 horas, 7 horas, sei lá, cortando. E Biúna, quem está pagando, conversei com o funcionário, Biúna, quem paga é o juiz, não é o prefeito. É tão ruim que está a situação no nosso país. Uma situação terrível que chegou no ponto que a presidente não sabe mal o que fazer, está doando um pouquinho do seu salário lá para um filho de Deus Cristo lá que ela quer oferecer. Então veja bem, a mulher vai viver o quê? Com o vento? Não vai. De algum lugar vai sair. Você entendeu? Então, gente do céu, 500 mil. Você via esse dinheiro para nós aqui, nós temos que levantar a mão para o céu. Mais 250 aí do deputado, desse deputado lá, Herculano, isso. Então já está quase um milhão aqui na nossa. Você via esse dinheiro? Nossa, nós temos que agradecer. E agora é um ponto chave que aqui está, que a gente. Chegou num ponto, salve-se quem puder. Nós temos que tomar conta do nosso município e pedir a Deus para que continue do jeito que está. Porque eu acredito que tomara que eu esteja errado. Porque o meu pensamento, eu penso nesse momento, eu não sou um cara de pensar coisa negativa, sabe? Eu sou uma pessoa que penso coisa positiva. Quando está ruim, a gente tem que trabalhar mais para superar os problemas que tem. Soluções, a gente tem que ir atrás dela, buscar ela, aonde que está para a gente tentar resolver, não correr dos problemas. Correr atrás dela para tentar resolver os problemas. Então, eu acho que, sei lá, às vezes vocês me desculpem, cada um tem opinião, a minha opinião já é um pouquinho diferente. Eu acho que quando a pessoa sai, e também eu acho que a prefeita ou outras pessoas, assessor, não tem essa intenção de sair para fazer política. Eles foram atrás de outras coisas. Então eu acho que está um pouco exagerado nisso daí, nessas conversas aí. Às vezes, é o que eu acabei de falar, vai chegando perto das eleições, sai tiro para tudo que é lado aí, para um quer defender o. É um direito que todo mundo tem, né? Modo que eu falei, às vezes, nós, eu, por exemplo, acabei de falar, que procurar sarna para essa coisa. Olha, a política funciona assim. Eu, no meu ponto de vista, a gente procura sarna assim para se coçar, mas é uma sarna às vezes gostosa, que você gosta dessa coisa, porque através de política eu uso a minha política eu uso, não é para mim que eu uso a minha política eu uso porque eu sei que através da política que eu corro atrás do problema das pessoas, ajudar aqueles que precisam. Aquele que tem necessidade, aqueles que às vezes não tem um problema lá, que não fala, eu preciso falar com a prefeita, eu preciso falar com a secretária aqui. Então eu faço essa intermediação com o maior gosto da minha vida. Como eu já fiz hoje.
Nobre colega, O senhor está desviando do assunto, que é da explicação pessoal.
Só para terminar, então eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho. Eu gosto do que faço. Se eu trabalho, se eu estou na política, eu não estou nem ligando para o que estão falando, eu não estou nem aí, eu quero fazer o meu trabalho para poder fazer a política que é certo. Obrigado, Bruno.
Não havendo mais nada a ser tratado, convido a todos os presentes para a sessão solene comemorativa ao Dia do Professor, no dia 15 de outubro de 2015, às 19 horas, nesta casa. Oportunidade em que homenagearemos o senhor José Benedito Aires de Araújo e senhora Maria Aparecida Marciano Neri, com a distinção de professores eméritos pelos relevantes serviços prestados à educação de nosso município. Lembro a todos também que segunda-feira, próxima, dia 12 de outubro, não teremos sessão ordinária. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.